companheira, futura presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria te dizer, companheira Dilma, que eu espero que as pessoas tenham gravado o discurso que você fez hoje. Espero que esse aparelhinho aqui esteja ligado, porque eu acho que você falou hoje com a alma de uma mulher que compreende a chegada do momento de assumir a responsabilidade de governar o destino de 190 milhões de habitantes. Minha querida companheira Ana Júlia Carepa, nossa querida governadora do estado, e se Deus quiser e os guerreiros do Pará quiserem, ela não entregará para eles o poder no dia 31 de outubro. Meu querido companheiro Anivaldo, nosso querido companheiro Anivaldo Vale, nosso futuro vice-governador do estado, meu querido companheiro Magno Malta, senador da República, reeleito pelo estado do Espírito Santo, nosso querido companheiro Walter Pinheiro, nosso companheiro eleito senador da República pela Bahia, nosso querido companheiro Wellington Dias, ex-governador do Piauí e senador da República, nosso querido pastor Samuel Câmara, da Assembleia de Deus, nosso querido cacique Atiaboro, Caiapó, cadê o cacique? Vem aqui. Esse é o verdadeiro cacique. Nossos queridos companheiros deputados estaduais, meu querido companheiro Jacques Wagner, meu grande companheiro governador da Bahia, meus queridos companheiros dos partidos políticos que apoiam Ana Júlia, PT, PCdoB, PSB, PP, PTC, PTDB, PDT, PTN, PSC, PRP, PR, PTB, PHF, PV, PRTB e PRB. E na verdade, está faltando aqui os companheiros do PMDB para fazer a companheira Ana Júlia ganhar as eleições. Meu querido companheiro Chimia, eu queria que você viesse aqui.
Eu esqueci de falar, eu passei freio, não falei. Beleza. Meu querido Chimia, obrigado pelo apoio, Chimia.
Eu não posso pedir para você cantar aqui, porque a lei não permite. E eu também não posso cantar porque a lei não permite. Mas está lançado um desafio. Depois das eleições, eu vou desafiar você para ver quem é melhor na guitarra. Você vai ver o Lula que ninguém conhece. O Lula guitarrista. E você vai ter que contratar para o Calypso. Depois que eu toca as duas. Mas eu disse, não, eu não posso falar para os Corinthians agora, pelo amor de Deus. Não, é que nós emprestamos o nosso técnico para a seleção brasileira. E eu, depois do convite, nós falamos de futebol. Mas eu queria, companheiro que vinha, que eu sei que não é hábito seu participar de política, meu companheiro de aboro, que eu sei que também não é hábito participar de todas as campanhas políticas, eu queria dizer uma coisa para você. Primeiro, da companheira Ana Júlia. Eu confesso a vocês que muitas vezes eu penso que entendo muito de política e algumas vezes eu fico com dúvida se eu estava entendendo ou não a política. Porque de repente eu vejo a gente fazer exigência que muitas vezes nós não fazemos para nós mesmos. Toda vez que os meus filhos foram se preparar para fazer o vestibular, pai, eu dizia para eles, não façam um esforço que vocês não podem cumprir. Se vocês não conseguirem passar num, vocês vão passar no outro. Não percam noite de sono, às vezes estudando de última hora, porque a molecada fica muito nervosa. E eu estou dizendo isso para cobrar uma exigência que a gente faz dessa mulher. Primeiro, aqui nesse estado, antes da Ana Júlia, a gente quase elege a Maria do Carmo, governadora do estado, ela perdeu por muito pouco. 4 anos depois, a gente elege a companheira Ana Júlia para o governo do estado. A gente nunca parou para perguntar para a Ana Júlia como é que estava o estado do Pará quando ela assumiu o governo. Porque muitas vezes, nós somos imediatistas e muitas vezes a gente quer que as pessoas façam as coisas no tempo mais rápido do que é possível fazer. Essa mulher pegou o estado quebrado. Os policiais não tinham, Wagner, nem colete de segurança à prova de bala. Essa mulher pegou a máquina do estado quebrada. Esse estado tinha dívida. E esse estado não tinha quase que investimento para o desenvolvimento. Essa mulher trabalhou, e eu sou prova que ela trabalhou, você é prova que ela trabalhou, a Dilma é prova, porque nós estávamos em Brasília. Aos poucos, ela foi consertando o estado. Aos poucos, ela foi dando uma cara de futuro para o estado do Paraná. E para o estado do Pará, e começou a trazer para cá coisas que outros prometeram há muito tempo e que nunca tinha trazido. Eu sou testemunha da briga dela pelo novo porto. Eu sou testemunha da briga dela pelas universidades e pelas escolas técnicas. Eu sou testemunha da briga dela pela siderúrgica no estado do Pará, para que o Pará não fosse apenas exportador de minério de ferro. Mas, companheiros e companheiras, a elite política desse estado também não é fácil. Eles não perdoam. E eles não têm conosco o tratamento que nós temos com eles. Bateram muito duro nessa companheira. Fizeram todas as acusações que devem fazer contra uma pessoa. Vocês que estão daqui sabem perfeitamente bem. Agora, o que a gente não pode, e certamente essa companheira deixou de fazer fazer alguma coisa, porque não é possível em 4 anos fazer o que eles não fizeram em 400, em 300 ou em 200 anos. Nós temos um compromisso ético, um compromisso político, um compromisso moral. Nós precisamos trabalhar mais do que trabalhamos até agora para convencer cada companheiro ou cada companheira do Pará de que, se tiver alguém no estado melhor do que ela, vamos eleger, mas não trazer de volta quem a gente colocou para fora, porque a gente não concordava com o tipo de governo que ele fazia. Não é possível que a gente tenha a memória curta. Não é possível que a gente não lembre o que se falava do nosso adversário aqui. E 4 anos depois, a gente pega aquela companheira que a gente sabe que só tem um defeito, é gostar de vocês como gosta da filha dela, é tratar vocês com carinho e com respeito, mesmo às vezes errando. Mas se nós não criamos alguém melhor, nós não podemos trazer de volta quem governa esse estado desde que esse estado foi fundado. E nós sabemos a família que nós estamos falando. Vai A, entra B, que coloca C, que volta A, que entra B, que volta C, e que entra A vida inteira. Não é possível que a gente não recobre o nosso esforço e que a gente ocupe cada rua de Belém, cada rua de Ananindeua, cada rua de toda e qualquer cidade, para que a gente possa, no dia 31, dizer para os nossos adversários: se vocês querem voltar, apresente alguém que merece o nosso respeito, e não alguém que nós já colocamos para fora há 4 anos atrás. E hoje, minha querida Ana Júlia, você e a Dilma fizeram discurso aqui, ao vivo, para Altamira. E ninguém falou para vocês que estava ao vivo. Povo de Altamira, vocês que estão nos vendo aí na televisão, vote em Ana Júlia, vote na Dilma e vote para que o Brasil melhore muito.
Um beijo para o Altamira. Um beijo e um abraço para o Altamira.
Vocês também estão falando ao vivo para a cidade de Santarém. A Santarém, que a nossa querida Maria do Carmo, a prefeita, está aqui. Povo de Santarém, dia 31 de outubro, vote Ana Júlia para a governadora e Dilma para a presidenta da República. E nós agradeceremos de coração. Vocês também falaram diretamente para Itaituba.
Um abraço e um beijo para Santarém e para Itaituba. Um abraço e um beijo para Itaituba e para Santarém.
Eu espero que o Faustão ou o Silvio Santos esteja me vendo aqui, porque aí, quando eu deixar a presidência, que é teu emprego de programa de auditório aqui. Vocês também falaram ao vivo para Tucuruí.
Um abraço e um beijo, povo de Tucuruí. Um abraço e um beijo para o povo de Tucuruí.
Para Bragança também. Alô, Tucuruí, eu vou, Tucuruí, assim que terminar as eleições, dia 9 de novembro, eu vou finalmente inaugurar a estrutura do Tucuruí. Me aguardem. E se Deus quiser, levarei a Dilma como presidente eleita e a Ana Júlia como governadora. Também quero cumprimentar ao vivo aqui o povo de Bragança, o povo de Pará, Goiânia, e o povo de Redondo do Pará. Aqui está Rondô do Pará. É Rondô do Pará. Olha, depois dos 30 anos a gente precisa dar um óculos vivo. É Rondô do Pará.
Um beijo, um abraço pro povo de Bragança, de Paragominas e de Rondô do Pará. Um beijo, pai. Um povo de Bragança, Paragominas e Rondô do Pará.
Meus companheiros e companheiras, eu estava falando da companheira Ana Júlia, e eu acho que é importante a gente lembrar tudo o que os nossos adversários falaram da Ana Júlia, para a gente saber que eles tinham falado antes da Maria do Carmo, que eles tinham falado antes entre eles, porque eu participei aqui de campanha, quando o PT não tinha candidato, era o outro dos candidatos. Eu tenho um pouco da briga daqui, porque eu venho aqui desde 1980. Eu comecei fundando o PT em Canetá e Baião. Portanto, eu conheço essa história aqui. Portanto, companheiros e companheiras, eu acho que a gente poderia dar uma lição naqueles que acharam que derrotaram a gente. Porque quando eu vim aqui da outra vez, eles diziam: Ana Júlia está acabada, não vai ter segundo turno. Era 30% de diferença, 40%. Quem é que está aqui agora? Nós. Nós, com as nossas camisas vermelhas, com as nossas caras limpas, com o nosso orgulho, dizendo que essa mulher precisa ser eleita governador do estado do Pará no dia 31 de outubro, para que a gente possa continuar a obra de transformação que ela começou no estado do Pará. Companheira Ana Júlia, você é a comandante. Você não pode mais sair da rua 24 horas por dia. É cada bairro. É avisar cada bairro de Belém, cada cidade da grande Belém, para que você possa, no dia 31, receber o voto. Ana Júlia também, meu filho. Eu sou punhada, Cametá também, meu filho. E Cauã, todas aquelas coisas também. Marabá também. Todas. Tá? Você tem que correr toda. Não vai ter tempo de correr toda, né, coitada? Não vai ter tempo de correr toda, porque tem muito debate na televisão. Tem que estar preparado para os debates. Mas eu, se Deus quiser, voltarei aqui no dia 9 para inaugurar a nossa reclusa e quero estar junto com você, eleita governadora do estado do Pará. Agora, companheiros e companheiras, eu, companheiros e companheiras, queria falar agora dessa companheira que escrevia. Presta atenção. Presta atenção. Isso pode significar uma música para você fazer, escrevia. Escrevia. Eu vou lhe contar uma coisa que possivelmente você não saiba. Eu trabalhei com essa mulher 8 anos. Eu conheço a capacidade administrativa dessa mulher. Eu conheço a capacidade dela de tocar os projetos. Porque você sabe que na presidência, a gente decide fazer uma coisa. Quando a gente decide fazer uma coisa, você tem que construir um grupo de trabalho para executar aquela coisa. E você tem um ministro, que é o ministro-chefe, que coordenam os outros ministros, porque o presidente não pode coordenar tudo. E a Dilma foi ser ministra-chefe da Casa Civil. Então, todos os programas que nós fizemos, foi a Dilma que coordenou. O programa Luz para Todos, que colocou luz para mais de 14 milhões de pessoas nesse país, que vivia na escuridão de um candeeiro, que hoje tem energia elétrica, feita de graça pelo governo federal. Foi essa mulher que coordenou o maior programa habitacional do Brasil. 1 milhão de casas contratadas este ano e 2 milhões de casas para fazer a partir de 2011 até 2014. Foi essa companheira que coordenou o programa de aceleração do crescimento, o maior programa de investimento em infraestrutura da história desse país. Só houve algo similar entre 1975 e 1979, quando o governo ainda era o Geisel. E só foi possível fazer naquela época porque tomaram dinheiro emprestado e depois tiraram a dívida externa. Nós estamos fazendo com o nosso dinheiro, sem tomar dinheiro emprestado. Nós não devemos ao FMI, pelo contrário, eles é que devem para nós. Nós não só devolvemos os 16 bilhões que devíamos da FMI, como nós emprestamos 14 bilhões para ele, para ele saber que brasileiro não é fraco, meu filho. Para ele saber que nós temos café no bule, que nós não ficamos aí de cabeça baixa. E essa mulher foi a mulher responsável pela coordenação do nosso governo. Eu tenho assistido a campanha menos do que devia, porque eu tenho que viajar de dia para fazer tarefa do governo e à noite para fazer campanha. Eu não tenho acompanhado, mas eu tenho acompanhado o tipo de acusações que fazem a essa mulher. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque as acusações que fazem a ela, a acusação que faz a ela, é uma parte da elite que faziam essas acusações ao Ulisses Guimarães em 74, quando ele foi candidato de oposição ao Geisel. Faziam esse mesmo discurso contra Tancredo Neves quando foi para o colégio eleitoral. Faziam essas acusações a mim em 1989. Faziam essas acusações a mim em 94. Faziam essas acusações a mim em 98. Fizeram em 2002. Fizeram em 2006. Eu pensei, agora acabou, eu não sou mais candidato, eles não vão fazer mais. Estão fazendo contigo a mesma coisa que fizeram comigo, e que fizeram com Getúlio, e que fizeram com João Goulart, e que fizeram com Juscelino Kubitschek, porque é uma parte da elite que não se conforma que um torneiro mecânico sem diploma universitário fazer mais do que ele. Eles estão transferindo para você o ódio que eles acumularam contra mim. Porque veja, tem presidente que viajava o mundo à procura de um título de doutor honoris causa. Eu já recebi, minha querida Dilma, 40 títulos de doutor honoris causa. Eu aceitei todos, mas não recebi nenhum, porque enquanto eu for presidente da República, eu não quero receber. Quando eu deixar a presidência, se quiser me dar o título, me dê, eu vou receber. Isso deve deixar a nossa adversária nervosa. Nós, já vamos inaugurar, até o final do mandato, 126 extensões universitárias, além de 14 universidades novas. Sabe o que é 126 extensões universitárias? Teve presidente diplomado
doutor Honoris Causa, que terminou o mandato sem fazer uma única universidade nesse país. Na verdade, presta atenção, o que eles querem é interromper a continuidade de um processo vitorioso. Porque para eles, esse negócio de pobre viajar de avião está enchendo aeroporto. Para eles, esse negócio de pobre poder comprar carro está dificultando o trânsito. Para eles, esse negócio de pobre almoçar, tomar café e jantar já é demais. Esse negócio de filho de pobre estudar na universidade, aí é impossível, porque era só dele e era só ele que estudava. Esse negócio, meus companheiros, de pagar aposentadoria para rancelianos que ficaram trancados em colônia é demais. Afinal de contas, os leprosos, como eles chamavam, tinham que ficar confinados. E nós trouxemos eles para entrar dentro do palácio e receber a aposentadoria que eles tinham direito. Esse negócio de criar Secretaria da Saúde indígena, aí já é um desaforo. Esse filho não pode dizer muito, porque a história nos ensinou que ele se viu que ele era preguiçoso e que não trabalhava. É um desaforo, é um desaforo. E só coisa de Deus é que pode fazer acontecer um torneiro mecânico com o quarto ano primário provar que nós temos mais competência do que ele, que fazemos mais do que ele.
Esse país já foi governado por fazendeiros. Esse país
já foi governado por empresário. Esse país já foi governado por professor. Esse país já foi governado por muita gente. Ele precisou da experiência de um operário. E depois de um operário, a gente vai votar numa mulher para governar o Brasil e para governar o Pará, para mostrar que nós temos competência. Vocês, companheiros, vocês, companheiros e companheiras, vocês, companheiros e companheiras, têm uma responsabilidade muito grande. Depois do dia 31, a vida continua. E a gente vai querer saber qual o estado do Pará que a gente escolheu e qual o Brasil que a gente escolheu. Se a gente quis um passo atrás ou se a gente quis um passo à frente para que a gente continue construindo o desenvolvimento desse país. Vocês sabem que nós estamos vivendo um momento mágico nesse país. Seria, talvez no seu show, nunca teve tanta gente pobre como tem hoje, porque pode pagar, porque pode tomar uma cervejinha, porque pode tomar um refrigerante, porque pode levar a namorada. Viu? Você sabe disso, que melhorou muito. E o povo sabe que melhorou. É a casinha, é a luz, é o emprego, é o salário, é a aposentadoria. A vida desse país está melhorando. Então, companheiros e companheiras, se eu pudesse fazer um único pedido para vocês, em nome de tudo aquilo que a gente construiu junto nesses 30 anos, em nome da experiência bem-sucedida do meu governo, se eu pudesse fazer um único pedido, eu faço aniversário dia 27 de outubro. Me dei de presente a Ana Júlia Governadora e a Dilma Presidente da República para que esse país continue melhorando e continue ajudando o povo brasileiro. Um abraço, meus queridos, e até a vitória no dia 31, se Deus quiser. Aleluia e da Bíblia.